Vamos lá então, meus amigos, para mais uma aula do nosso treinamento Expert em Liminar. E na aula de hoje nós vamos começar a estudar um assunto bem polêmico, uma dúvida de muita gente, mas que a partir de hoje você não vai mais ter esse tipo de dúvida, se é que você tem. É possível, e se for possível, como conseguir uma tutela provisória, uma liminar, na execução, em pedido de cumprimento de sentença e em ações monitórias. Isso é possível? Se for possível, quando é possível, como conseguir? Esse vai ser o objeto dessa nossa aula. Bom, você vai ver que na prática, tá, é possível sim pedir tutela provisória em uma ação monitória, em um cumprimento de sentença, em uma execução de título extrajudicial. Absolutamente sim. Mas para poder te explicar quando e como que você faz isso, observando os requisitos legais, mas sabendo como ter efetividade prática, como efetivamente conseguir, nós vamos precisar voltar às origens. Vamos olhar aí os conceitos e as finalidades de cada tipo desses procedimentos que nós falamos. E também vamos olhar para cada tipo de tutela provisória. Vamos fazer isso agora? Vamos lá. Vamos começar pela ação monitória. Vamos olhar para esse tipo de procedimento, ver para que que ele serve e se tem algum sentido se falar em tutela provisória na ação monitória. Vamos lá? Primeiro, para que que serve então a ação monitória? Se você não sabe, é hora de você aprender aqui. Se você já sabe, você vai revisitar comigo alguns conceitos. Vamos lá. Para que que serve a ação monitória? A ação monitória serve para que seja criado um título executivo judicial. Às vezes, o credor, ele tem lá meros apontamentos, mera prova escrita da existência de uma dívida, mas ele não tem um título extrajudicial que permita ele entrar logo com a execução. Então, com base nessa prova escrita que ele tem, ele entra com a ação monitória para conseguir a criação de um título judicial, para conseguir que o juiz determine que a outra parte já faça o pagamento, já cumpra a obrigação. Bom, para estimular o devedor a cumprir a obrigação através de um procedimento de um passo a passo mais curto, para isso que serve a ação monitória. Se o credor não tivesse um início de prova escrita de uma obrigação, o que ele ia ter que fazer? Ia ter que entrar com uma ação de conhecimento, né? Você sabe que a ação de conhecimento é demorada. Tem todo o procedimento, citação, contestação, audiência, até chegar lá na sentença. A lei, então, para estimular o devedor a cumprir uma obrigação, ela criou um procedimento mais curto, que é o procedimento da ação monitória. Ela fala assim, ó, aquele que tem um início de prova escrita que comprove uma obrigação pode entrar com ação monitória. No caso, na ação monitória, nós vamos ver como que esse procedimento se dá. Entendendo o procedimento, a gente vai entender quando que cabe uma medida, uma tutela provisória, quando que não cabe, tá bom? Vamos lá. Como que isso se dá na prática? O artigo 700 e seguintes do Código de Processo Civil, que estabelece lá como que a ação monitória acontece na prática. Qual é esse procedimento mais encurtado, mais rápido, que um credor com início de prova escrita pode se utilizar para tentar receber um crédito? Vamos lá. Primeira coisa, então, o autor apresenta a petição inicial instruída com prova escrita da obrigação. Tem que estar lá. Uma prova escrita da obrigação pode ser um bilhete do réu dizendo, olha, de fato eu te devo 10 mil reais, mas eu vou pagar. É um início de prova escrita da obrigação. Nós não estamos aqui para aprofundar nisso, o que, que é, o que, que não é. Só estou te mostrando como é que é o passo a passo, tá? Lembra que pode ser uma obrigação de pagar, pode ser uma obrigação de fazer ou de não fazer e até uma obrigação de entregar, tá? Não serve apenas para a obrigação de pagar quantia, embora seja mais usual. A maioria das ações monitórias que eu recebo são com obrigações de pagar, mas pode ser também por obrigação de fazer ou de não fazer. Então o artigo 700 fala, o autor então apresenta a petição inicial. E aí na sequência do procedimento, o juiz ele despacha expedindo um mandado de pagamento, de entrega de coisa ou de obrigação de fazer ou de não fazer. E o juiz concede para o réu o prazo de 15 dias para o cumprimento, tá? E também o pagamento de honorários de 5% do valor atribuído à causa. Veja, a ação monitória ela é tão encurtada que o juiz ele acredita só na palavra do autor e já expede um mandado de pagamento. Fala, olha, réu, pague ou cumpra a obrigação no prazo de 15 dias. Tá? Se você fizer isso, você também vai pagar honorários advocatícios de 5%. tá? Mas aí, meus amigos, se houver uma situação de urgência, imagina aqui, aqui começa a gente encaixar as tutelas provisórias. O juiz, então, despacha para que o requerido cumpra a ordem em 15 dias. Mas e se houver uma situação de urgência urgentíssima, que não possa sequer esperar a citação do réu? Nesse caso, pode o juiz, então, perfeitamente conceder uma tutela provisória, seja de natureza cautelar ou antecipada. Veja, no procedimento munitório, o autor apresenta a petição inicial e lá na petição inicial ele já pode dizer: Excelência, não dá para aguardar sequer o prazo de 15 dias para pagamento. Eu preciso dessa ou daquela tutela provisória, uma tutela cautelar, uma tutela antecipada. Pode ser que uma situação concreta mostre que efetivamente não se pode esperar. Vamos ver alguns exemplos, ó. Imagina que, com base num contrato de plano de saúde que prevê lá a obrigação da parte requerida em realizar uma cirurgia, tem lá uma obrigação de fazer, um início de prova escrita, a parte autora entra com uma ação munitória e pede a tutela antecipada para que a cirurgia seja realizada de imediato. Ó, juiz, tá aqui, ó, o início de prova escrita que contém a obrigação. Está lá no contrato, a requerida se obrigando a fazer cirurgia cardíaca. Mas foi pleiteado e a requerida se negou a dar cobertura contratual. Estou entrando com ação munitória, mas não dá para esperar o prazo de 15 dias para ela cumprir a obrigação. Está aqui o laudo médico dizendo que essa cirurgia tem que ser feita em 24 horas, sob pena do autor vir a falecer. Está aí, patente que é possível em uma ação munitória você pleitear uma antecipação de tutela. Nesse caso, veja que o mais importante é provar que não se pode aguardar o prazo da citação, sob pena de perecimento do direito. Todas as vezes que ficar evidente para o juiz que dá para aguardar o prazo da citação na ação munitória, ele não vai conceder a tutela. Ele vai falar: cita a parte requerida, manifesta a parte requerida, e aí depois, se for o caso, ele pode conceder ou não. Tá? O que você deve argumentar, então? Excelência, não há tempo para se esperar a citação do réu. O laudo médico de folha tal afirma que, se a cirurgia não for realizada, não for concedida, o autor pode vir a óbito. No caso, o juiz pode perfeitamente, então, conceder a tutela de forma antecipada, determinando lá que se faça a cirurgia e, ao mesmo tempo, citar o réu, para o réu responder. Tá? É claro que, professor, mas depois, se o réu apresentar uma justificativa efetiva para não cumprir a obrigação lá da ação munitória, e o juiz julgar improcedente ou julgar procedente os embargos munitórios, ele vai ter que revogar a tutela concedida, mas aí já vai ser tarde, que a cirurgia já foi concedida. Bom, é claro, aí vai restar ao autor a reparação das perdas e danos. Lembra quando nós estudamos a execução da tutela? Aqui a tutela já está sendo executada, a cirurgia já vai estar sendo feita para resguardar uma situação de urgência. Se ela for revogada depois no curso da monitória, o autor vai ter que indenizar a parte requerida. É assim que faz, tá? Então, fica evidente que sim, é possível, né, o juiz conceder uma tutela provisória na ação munitória. Vamos ver um segundo exemplo aqui, ó. O autor da munitória, ele tem conhecimento que o réu está transferindo todo o patrimônio dele para o nome de laranja. Olha esse exemplo aqui, que interessante. Então, o autor da ação munitória tem lá um início de prova escrita que contém uma obrigação de pagar contra o requerido. Mas ele tem conhecimento que o requerido está transferindo todo o patrimônio para o nome de laranja. Na petição inicial da munitória, ele pode pedir uma medida cautelar. Ele pode impugnar para o juiz, por exemplo, que anote uma restrição em um dos bens imóveis do requerido para evitar que lá na frente fique frustrada uma futura execução. Como você sabe, o caminho da ação munitória é ela virar uma execução, um cumprimento de sentença. Se a parte requerida não embargar e não pagar, é isso que o juiz faz. O juiz converte o mandado de pagamento em sentença. E aí a parte continua com o cumprimento de sentença. Então, o autor da ação munitória, ele pode vir e dizer: Excelência, aqui, ó, essa é essa demonstração de que a parte requerida nessa munitória está transferindo seu patrimônio para o nome de laranja. Eu quero, então, como medida de cautela, que Vossa Excelência só anote nesse imóvel aqui, que é de propriedade do requerido, a existência dessa ação. Para quê? Porque se o requerido vier vender, um terceiro não vai poder alegar ser terceiro de boa fé. E se Vossa Excelência não fizer isso, não vai adiantar nada esse procedimento monitório, porque ainda que eu venha ter direito à execução no futuro, o requerido não vai ter mais patrimônio nenhum. E você mostra para o juiz que a medida cautelar é absolutamente necessária, tá? Mas, meus amigos, para isso, basta que o autor deixe evidente o direito dele, né, a probabilidade dele ter sucesso na monitória, ele tem que mostrar lá, né, o início de prova escrita que ele tem, e ele precisa evidenciar o risco ao resultado útil do processo. Olha, juiz, o réu está transferindo os bens, tá? Lembra que não basta alegar, tem que provar. E você já sabe como fazer isso, porque nós já estudamos em aulas anteriores. Colaciona lá os anúncios que o requerido tem feito para vender os bens dele. Colaciona se você já tiver alguma prova de que ele já transferiu algum bem por nome de um terceiro, por nome de um filho, por nome de uma sogra. Mostra para o juiz que não há só uma fumaça de perigo, há um perigo concreto, o perigo já está acontecendo. Veja então que é perfeitamente possível. Eu dei um exemplo aqui de uma tutela antecipada e agora um exemplo de tutela cautelar dentro da ação monitória. É perfeitamente possível que se faça isso, tá bom? Então, o autor entrou com a inicial, o juiz despachou, e aí o juiz pode, inclusive, deferir a tutela pleiteada. Aí o procedimento segue dizendo que no prazo de 15 dias, o réu pode cumprir o mandado de pagamento, né, cumprindo lá a obrigação. Nesse caso, ele vai ser isento do pagamento de custas. Mas também, no mesmo prazo, o réu pode oferecer os embargos, né, os famosos embargos monitórios, e isso independe de segurança do juízo. Exemplo, e se no prazo para embargos o réu apresenta aqui uma conduta manifestamente protelatória? Vamos falar disso? Imagina, ó. Você entrou com ação monitória. Você não pediu nenhuma tutela antecipada lá, não. O juiz despachou, mandou citar o requerido, e o requerido vem e apresenta um embargo monitório, mas com uma conduta absolutamente protelatória. Lembra? Imagina que eu já te dei esse exemplo. E se o réu apresenta um embargo com 500 páginas, com alegações totalmente infundadas, sem pé nem cabeça, que você não consegue nem entender, com milhares de documentos que não guardam relação nenhuma com o processo, apenas para atrasar a análise do processo pelo juiz. Você não concorda comigo que aqui é o caso de deferimento de uma tutela de evidência? Lembra lá do artigo 311, inciso 1 do CPC, que fala que a tutela de evidência será concedida quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte? Lembra também que para isso acontecer não é necessário estar presente nenhuma situação de urgência ou de perigo? O que a lei quer é punir aquele que se manifesta com abuso do direito de defesa ou com um propósito protelatório? É uma mera punição à conduta do réu? Nesse caso, então, veja, dentro da ação monitória, o juiz pode, então, mesmo antes de julgar os embargos monitórios, conceder a tutela de evidência, antecipando para o autor aquilo que ele pretendia, o cumprimento da obrigação, o pagamento da quantia. Agora, isso vai depender da sua postulação. Então, veja, foi apresentado um embargo monitório cheio de manifestação de conduta que demonstra o manifesto propósito protelatório, você vai atravessar uma petição ou na própria impugnação aos embargos vai abrir um capítulo pedindo a tutela de evidência. Olha, isso não é comum na prática, tá? Então você tem que reforçar muito os argumentos, você tem que bater bem em cima da tecla de que o artigo 380, inciso 1, ele protege a justiça, ele não protege o autor, ele protege efetivamente o funcionamento da justiça. Ele tenta inibir que as pessoas que são chamadas à justiça ficam tentando protelar, ficam tentando atrasar a justiça. Nós, magistrados, precisamos saber trabalhar cada vez mais e melhor com esse dispositivo. Só a gente tem a capacidade efetiva de educar, de prolatar decisões que sejam, vamos dizer, que tenham cunhos pedagógicos. Ó, prolatar protelar o processo aqui, não. Aqui, se você vier com manifestação com propósito protelatório ou abusando do direito de defesa, aqui vai ser concedida tutela de evidência. Nós, juízes, precisamos fazer a meia-culpa para entender que está na nossa mão. Só que o juiz só vai decidir se você pedir. Então, você, advogado, é o responsável por essa transformação. Se você não pede, começa a pedir cada vez mais. E olha, lembra, não é um indeferimento que vai fazer você desistir. Ah, eu peço na minha comarca, mas o juiz nunca defere. Insiste, meu amigo, vai, pede, pede de novo, pede mais uma vez. Agrava para que o tribunal conceda e você vai formando jurisprudência. É dessa forma que a jurisprudência é formada, tá bom? Agora, seguindo o procedimento dentro da ação monitória, o que que acontece, ó? Se o réu não apresenta embargos, ou se os embargos são julgados improcedentes, o juiz deve prolatar uma sentença. E nessa sentença, o juiz constitui de pleno direito o título executivo judicial. Daí em diante, o processo segue como um cumprimento de sentença, tá? Caso o requerido não cumpra a obrigação. Esse é o procedimento, essa é a forma que acontece a ação monitória. E eu te mostrei aqui que em vários momentos é possível o juiz dar uma tutela provisória sem nenhum momento, sem nenhum problema, tá? Qual que é a forma? Como que você pede a tutela provisória na ação monitória? O pedido de tutela pode ser feito ou no corpo da petição inicial, você abre um parágrafo lá para falar disso, ou através de uma petição incidental. Valem as mesmas regras do procedimento comum, tá? Ou você faz na inicial, ou você faz de forma incidental, lá dentro do processo, tá bom? Uma observação. Veja, então, que é perfeitamente possível que se peça e que se conceda tutelas provisórias no bojo de uma ação monitória. Ficou claro aqui de tudo que eu te apresentei, que em determinadas hipóteses, aliás, em variadas hipóteses durante a ação monitória, pode a parte requerer e o juiz deferir as medidas de tutela provisória, seja de natureza de tutela antecipada ou de natureza de tutela cautelar, tá bom? Inclusive a tutela de evidência, prevista lá no artigo 311. Eu não vejo impeditivo legal nenhum e agora você já sabe como utilizar, beleza? Vamos migrar agora então para o cumprimento de sentença. Você acabou de ver que a ação monitória, depois que o juiz prolata a sentença, ele transforma aquele mandado de pagamento em um título executivo judicial. A partir daí, se a parte requerida não cumprir, se for uma obrigação de pagar, por exemplo, o procedimento segue com o cumprimento de sentença. Vamos imaginar que nós estamos aqui, cumprimento de sentença. A parte tem um título que condena o requerido a pagar uma determinada quantia ou a cumprir uma determinada obrigação. Vamos ver então, para que que serve o cumprimento de sentença? Lembra que eu falei que para entender a possibilidade de pedir tutela provisória na monitória, no cumprimento de sentença e na execução de título extrajudicial, a gente ia ter que revisar os conceitos? É o que nós vamos fazer aqui então. Para que que serve o procedimento passo a passo previsto na lei para o cumprimento de sentença? Obviamente, como o nome diz, para que uma sentença seja cumprida. Tá bom, professor, mas como que isso é feito na prática? Como que é o passo a passo? Tá? Isso vai depender do tipo de obrigação a ser cumprida. Se for uma obrigação de fazer ou de não fazer, ou uma obrigação de dar, a lei prevê um procedimento, prazos diferentes, um passo a passo diferenciado. Se for uma obrigação de pagar a quantia, aí o procedimento é outro, completamente diferente. Vamos analisar aqui, ó, se for uma obrigação de fazer, de não fazer ou de dar. Porque daí, quando a gente estiver analisando, eu vou te falar, bom, aqui então parece ser possível uma tutela provisória. Aqui não. Vamos lá? E depois a gente analisa a situação se for uma obrigação de pagar. Vamos lá. Então, nesse caso, se for uma obrigação, se a sentença contiver uma obrigação de fazer, de não fazer ou de dar, nesse caso, o procedimento, passo a passo, já começa com o juiz determinando que o requerido cumpra a obrigação. É assim que funciona, né? A gente já estudou a execução, você viu que o juiz determina a parte requerida que cumpra uma obrigação. Se a determinação é para o cumprimento imediato de uma obrigação, não há possibilidade de se pedir antecipação de tutela, uma vez que a tutela já está sendo executada. Imagina, o juiz determina lá na sentença que o plano de saúde conceda imediatamente a cirurgia. Bom, se é imediatamente, o que que você vai pedir em tutela antecipada? Óbvio que você pode imaginar alguma pretensão cautelar para evitar o risco, né, a inutilidade do procedimento. Mas tutela antecipada não tem o que ser pedido, uma vez que a execução já está sendo feita. Mas, meus amigos, imagina que o juiz concede um prazo para o cumprimento da obrigação, mas ao mesmo tempo não há tempo suficiente para aguardar esse prazo. Aí é perfeitamente possível que você peça que se conceda uma antecipação da tutela. Lembra de um exemplo que eu já dei em aulas anteriores da transfusão de sangue? Imagina, e se não for possível aguardar sequer a intimação dos pais do menor? Deixa eu refrescar a sua memória. Eu te dei o seguinte exemplo. Imagina que um menor está internado no hospital precisando de transfusão de sangue, mas os pais que são responsáveis por eles não autorizam por questão religiosa. E aí o Ministério Público, sabendo disso, entra com um pedido de tutela antecipada para que o juiz autorize o hospital a fazer a transfusão de sangue, ou para que o juiz obrigue os pais a dar esse consentimento. Mas imagina, o juiz dá a tutela provisória, tá? Ou então o juiz dá a sentença lá, obrigando os pais. Mas, meus amigos, não há tempo sequer para esperar a intimação dos pais. Aquela obrigação não pode aguardar 15 dias para ver se os pais de livre e espontânea vontade vão cumprir. O juiz precisa antecipar a tutela aí no cumprimento da obrigação. E aí o juiz já determina, pode determinar inclusive diretamente ao hospital para que faça a transfusão de sangue, né? Nesse caso, o juiz já determina o cumprimento da medida através de uma ordem dirigida diretamente ao hospital. Nem precisa dirigir a ordem aos pais. Mas, obviamente, que o procedimento depois vai ter que seguir normalmente. Os pais vão ser intimados. Eles podem, inclusive, apresentar impugnação. Ó, por que que nós não devemos ou não deveríamos ter cumprido essa obrigação? Eles vão se explicar. E aí, no final, o juiz pode, inclusive, revogar aquela tutela antecipada que ele havia concedido. Vamos ver um outro cenário. E se o autor, olha esse cenário aqui, ó. E se o autor recebe a notícia de que o requerido está levando para fora do Brasil aqueles animais que devem ser objeto de entrega em um cumprimento de sentença? Então o juiz deu uma sentença dizendo: Zé, entregue os animais ao João no prazo de 15 dias. E aí o João fica sabendo que o Zé está com uma comitiva se dirigindo à fronteira do Brasil e vai tirar esses animais do Brasil, ou seja, depois vai ficar muito mais difícil o processo de cumprimento de sentença ter utilidade prática, porque pode ser que esses animais nunca mais sejam entregues. Talvez não se possa, então, esperar a intimação do Zé para cumprir a obrigação. É necessário que o juiz emita desde já uma ordem de busca e apreensão dos animais. Não dá sequer para intimar o Zé. Mesmo que intime o Zé, passados 15 dias, o Zé já saiu com a tropa, já saiu com os animais, aliás, com o rebanho, para fora do Brasil. Então, em determinadas situações, pode ser que sim, mesmo no cumprimento de sentença, para cumprir uma obrigação de fazer, de não fazer ou de pagar, que o juiz antecipe a tutela ou que o juiz dê uma medida de cautela. Às vezes, a medida de cautela pode ser simplesmente fecha a fronteira. Não está determinando a apreensão dos animais. Fecha a fronteira. O requerido não pode passar. Aí intima o requerido para cumprir a obrigação. Ele pode cumprir a obrigação, mas foi dada uma medida cautelar. Para quê? Para garantir a utilidade prática da execução. Então veja como é perfeitamente possível que se tome esse tipo de medida, mesmo dentro de um cumprimento de sentença que contenha uma obrigação de fazer, de não fazer ou de dar, beleza? Vamos ver agora como que fica a situação quando o pedido de cumprimento de sentença envolve uma obrigação de pagar a quantia. Vamos ver? Nesse caso, como você deve saber, o procedimento ele é um pouco mais demorado. Quando envolve, então, um cumprimento de sentença cuja obrigação é de pagar, o procedimento ele é um pouquinho mais demorado, porque ele começa com a intimação do requerido para pagar em 15 dias. Isso está previsto lá no artigo 523 do CPC. Só depois de esgotado esse prazo é que se iniciam os atos de penhora, de constrição patrimonial. Mas aí eu te pergunto, e se no momento de pedir o cumprimento de sentença, o autor tem conhecimento de um ato que demonstra a necessidade urgente de se realizar lá uma constrição patrimonial, uma penhora ou um arresto, sob pena do processo se tornar inútil? Você não vê que é perfeitamente possível, se no ato de distribuição lá, do pedido de cumprimento de sentença, já há alguma coisa que demonstre que, olha, se não for tomada essa ou essa medida, esse processo pode se tornar inútil. Não é absolutamente possível que se antecipe uma medida constritiva, que não se espere sequer aquele prazo de 15 dias para o pagamento voluntário? E aqui você tem que lembrar que a probabilidade do direito do autor é quase inconteste, né? Já que ele tem um título judicial que reconhece o crédito dele. O juiz não vai, em regra, discutir disso. Então, Veja que o foco do seu pedido tem que ser na urgência, no perigo de dano. Isso tem que ficar extremamente demonstrado, tá? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Imagina, o réu foi condenado a pagar 50 mil reais ao autor. Saiu lá a sentença, transitou em julgado. O autor pede o cumprimento da sentença e ele tem conhecimento de que o réu está se desfazendo de todo o patrimônio. O réu está encerrando todas as contas bancárias, está sacando todo o dinheiro. O autor, nesse caso, pode pedir, além da intimação do réu para pagar, que seja deferido um pedido de arresto nas contas do autor para bloquear o valor da condenação. Isso não é perfeitamente possível? É claro que a dificuldade talvez seja a prova desses fatos, né? Como que você demonstra para o juiz que ele está esvaziando as contas bancárias, que ele está se desfazendo de todo o patrimônio? Mas nós não estamos falando disso, estamos falando de uma hipótese em que pode ser possível você falar: juiz, não dá tempo de intimar o autor para pagar em 15 dias. Aliás, se o autor souber desse cumprimento de sentença, aí que ele vai esvaziar as contas e não vai deixar nada, tá? É óbvio também que depois que for intimado o requerido, caso ele não pague, o arresto ele vai se transformar em penhora. Efetivamente, o passo seguinte, lembra? Não era a realização da penhora? No cumprimento de sentença, o réu é intimado para pagar em 15 dias sob pena de penhora. Se você fez um arresto de natureza cautelar, o réu é intimado e ele não falou: olha, estou aqui então para pagar, esse arresto já é convertido em penhora. Mas veja que para que seja deferida essa medida, nesse exemplo que eu acabei de te dar, é necessário que você comprove a atividade furtiva do réu. Não basta apenas alegar, tá? Precisa ficar claro para o juiz que não dá para esperar o prazo de intimação para pagar. Não pode ser mera suspeita ou mero capricho da parte. Ah, juiz, arresta aí o dinheiro da conta, porque é óbvio que o momento em que o autor ficar sabendo, o réu ficar sabendo disso, ele vai limpar a conta. Não, meus amigos, infelizmente não é óbvio. Tanto é que se fosse óbvio, ninguém conseguiria penhora através do Cisbajude. Às vezes não é fácil efetivamente limpar uma conta bancária. Às vezes a parte não está agindo efetivamente de má fé. Na prática, não é comum, é importante que você saiba, se pedir tutela antecipada no cumprimento de sentença. Tá? O que é mais comum é pedir medidas cautelares de proteção à utilidade do processo, sim, é bem mais comum, né? Exemplo, o exequente não encontra nada no nome da empresa executada e descobre que a empresa continua atuando, mas os pagamentos que a empresa recebe são feitos em nome do sócio, no CPF do sócio, em absoluta confusão patrimonial. Como você sabe, isso é caso clássico de desconsideração da personalidade jurídica. Olha esse exemplo que eu estou te dando. O exequente, então, ele formula um pedido de desconsideração da personalidade jurídica e ele pede, como medida de cautela, que seja arrestado o dinheiro na conta pessoal do sócio para evitar que o pedido de desconsideração se torne inútil. Ele vai falar: juiz, eu estou formulando um pedido de desconsideração. O fato é esse aqui, ó, confusão patrimonial. Mas eu preciso de uma medida cautelar. Eu preciso que, de cara, Vossa Excelência já bloqueie dinheiro na conta do sócio. E por quê? Tá? Por quê? O comportamento furtivo desse sócio, né, que está lá junto com a empresa misturando patrimônio na tentativa de enganar os credores, já revela aí o risco, a inutilidade do processo se o juiz não tomar essa medida cautelar. Juiz, se o sócio e a empresa já estão praticando o ato ilegal, que é a confusão patrimonial, patente que se eles ficarem sabendo, né, se o sócio ficar sabendo do pedido de desconsideração, ele vai limpar também a conta dele, ele já limpou a conta da empresa. A empresa continua funcionando, mas tem a conta zerada, o que é uma absoluta ilicitude. O dinheiro está aí, ó, caindo na conta do sócio. Então, arreste esse patrimônio do sócio, uma medida de cautela. Eu não estou pedindo para que me dê o dinheiro, eu peço só para que faça o arresto, tá? Mas você precisa sempre reforçar a atitude pretérita e furtiva do requerido. E apelar também para a experiência comum. Ninguém, excelência, fica com dinheiro na conta esperando ser bloqueado. Não há também aqui no caso perigo de irreversibilidade da medida. Você não vai pedir o levantamento, você vai pedir apenas o bloqueio. Você vai mostrar para o juiz que se ele não fizer esse bloqueio, o pedido de desconsideração não vai ter utilidade prática nenhuma. Você até pode conseguir a responsabilização dos sócios, mas aí o sócio não vai ter nada no nome dele. Veja, excelência, eu não estou falando de um perigo abstrato, é um perigo concreto, porque isso já aconteceu com a pessoa jurídica. A pessoa jurídica, embora esteja funcionando, ela está desviando o patrimônio dela para conta de um dos sócios. Então é um perigo concreto do sócio fazer a mesma coisa. Se ele souber que eu pretendo atingir o patrimônio dele, ele vai desviar para o nome da sogra, para o nome de uma filha, a empresa vai continuar funcionando e eu não vou saber quem está recebendo. Veja que você pode, então, dentro de um pedido de cumprimento de sentença, formular pretensões cautelares e pretensões de antecipação de tutela, como a gente já viu anteriormente, tá bom? Basta que você se ligue no procedimento e mostre para o juiz que não há sequer possibilidade de aguardar o trâmite normal do procedimento, ou às vezes que há um risco, né? Há um efetivo risco, como nós acabamos de ver, beleza? Vamos analisar agora a questão da execução de título extrajudicial, vamos lá? Meus amigos, dentro da execução de um título extrajudicial, é possível se pedir, então, antecipação de tutela, tutela cautelar? Lembra que, antes de responder essa questão, nós precisamos olhar a essência desse procedimento. Para que serve a execução de um título extrajudicial? Bom, para que seja cumprida uma obrigação contida em um título extrajudicial, um cheque, uma nota promissória, um contrato assinado por duas testemunhas. Então, se eu emito um cheque para uma pessoa e esse cheque é depositado e volta sem fundo, essa pessoa pode pegar esse cheque e executar na justiça, tentando receber aquela obrigação. E essa obrigação, a gente tem que lembrar que pode ser uma obrigação de fazer, uma obrigação de não fazer, uma obrigação de entregar, de dar, ou aquela que é mais comum, que é uma obrigação de pagar. Então, nós vamos ver de forma separada cada tipo de obrigação para ver se realmente é possível a gente conceder ou a gente pedir uma tutela provisória aqui dentro das execuções de título extrajudicial. Vamos começar para a execução para entrega de coisa. Tá? É óbvio que eu posso, por exemplo, fazer um contrato com uma pessoa me obrigando a entregar uma coisa para ela em um determinado prazo. Se esse contrato for assinado por duas testemunhas, ele é um título executivo extrajudicial. Eu não preciso, então, se a parte beneficiária da entrega, se eu não cumprir a obrigação, a parte não precisa entrar com uma ação de conhecimento, ela pode entrar direto com uma ação de execução. E o artigo 806 do Código de Processo Civil fala assim, ó: o devedor de obrigação de entrega de coisa certa, constante em título executivo extrajudicial, será citado para, em 15 dias, satisfazer a obrigação. Esse é o procedimento. A pessoa pega lá o contrato, entra com uma execução de título extrajudicial e fala: juiz, o Zé se obrigou a entregar determinados animais no prazo de 5 dias. Eu quero que ele seja efetivamente intimado para isso, tá? Aí o artigo 806 fala que o devedor de obrigação de entrega de coisa certa, constante em título executivo, será citado para, em 15 dias, satisfazer a obrigação. Nesse caso, o procedimento, você está vendo, já começa com a determinação para o requerido cumprir a obrigação, para entregar a coisa, né? Se a determinação é para o cumprimento imediato de uma obrigação, imagina que lá no título fala que o cumprimento tem que ser imediato. Em tese, não haveria possibilidade de se pedir uma antecipação de tutela, né? Uma vez que a tutela já está sendo executada. Mas e se não houver tempo suficiente para aguardar o prazo de 15 dias que fala na lei? Aí, veja como é perfeitamente possível que se peça e que se conceda uma antecipação de tutela. Imagina a obrigação de entregar um equipamento, olha aqui, ó. Imagina a obrigação de entregar um equipamento que vai ser usado em um show que vai acontecer dentro de 24 horas. Não dá para aguardar o prazo de 15 dias. Então, ó, eu, advogado da parte, olho lá um contrato onde o réu se obrigou a entregar um equipamento de som para ser usado num show que vai acontecer amanhã. Então o cliente me procura com essa situação. Aí eu vou olhar lá o procedimento fala, poxa, mas a execução desse contrato, a lei fala que o réu tem que ser citado para cumprir a obrigação em 15 dias, mas o show é amanhã. Não dá, tá? Patente que nesse caso você pode dizer para o juiz, esse prazo de 15 dias vai tornar a obrigação inefetiva. A obrigação vai perder totalmente o efeito, totalmente o sentido. Nesse caso, então, você pede uma antecipação de tutela. O juiz diminui o prazo ou ele mesmo concede uma ordem de busca e apreensão. Lembra do artigo 297? O juiz pode determinar qualquer medida necessária para a efetivação de uma tutela provisória? Então aqui vale também, mas obviamente que o procedimento depois vai ter que seguir normalmente, com a intimação da parte requerida, que pode inclusive apresentar uma impugnação. Deixa eu te mostrar um outro cenário aqui, ó. Imagina um acordo extrajudicial de guarda de filhos. É muito comum, né? O advogado da parte entra em contato com a outra parte, eles fazem um acordo, duas testemunhas assinam, é um acordo, né? É um título executivo extrajudicial, um acordo que envolve a guarda dos filhos. Imagina que no acordo a mãe se obrigou a entregar o filho para o pai para que eles possam passar o Natal juntos. Mas aí, na véspera do Natal, a mãe informa o pai, manda lá uma mensagem para o pai dizendo que não vai enviar o filho, que ele não está pagando a pensão, que ela não está nem aí e que ela não vai entregar o filho. Nesse caso, imagina, se o advogado pega aquele acordo, entra com a execução, se o juiz for dar 15 dias para a mãe entregar o filho, para ela cumprir a obrigação, o pedido do pai vai perder o sentido, porque ele não vai conseguir ser cumprido antes do Natal. Aqui, então, é possível que ele requeira uma antecipação de tutela. Juiz, me dá uma antecipação de tutela, emite uma ordem de busca e apreensão do filho, se for o caso, para que ele possa passar o Natal comigo, senão a obrigação vai ser perdida. Veja como que é possível, né? Mas, ó, o principal que você tem que ver é que a chave para se pedir uma antecipação de tutela na execução extrajudicial é demonstrar que não é possível sequer aguardar o prazo previsto em lei, o prazo lá de 15 dias, para o cumprimento da obrigação. Se você não fizer essa alegação e a comprovação, muito provavelmente o seu pedido vai ser indeferido. Nesse caso aqui, nesse exemplo que eu te dei, basta você comprovar lá o acordo e basta você comprovar a negativa da mãe. Tá aqui, ó, a mensagem, ela tá se negando a entregar. Então eu peço que no dia do Natal, ou na véspera do Natal, a criança seja buscada e apreendida e entregue a mim, tá? Você comprovou os requisitos e você mostrou pro juiz que não dá para aguardar aquele prazo de 15 dias. Nesse caso é perfeitamente possível, tá bom? Então, isso vale, a gente está estudando aqui, quando o título executivo extrajudicial contém uma entrega para uma obrigação de entregar coisa. E quando for uma obrigação de fazer ou de não fazer? O que a lei prevê? Bom, nas execuções de obrigação de fazer ou de não fazer, vale o prazo que estiver constando no título, tá? Se não tiver prazo no título, é o juiz que deve fixar o prazo no despacho inicial. Então imagina que lá na obrigação de fazer de um título extrajudicial tem lá o prazo para a operadora de plano de saúde realizar a cirurgia dentro de 15 dias a partir do momento que for solicitado pela parte. Então o contrato fala assim, ó, o contrato lá que é um título extrajudicial, vamos imaginar. Ele fala que toda vez que a beneficiária do plano de saúde notificar formalmente sobre a necessidade de uma cirurgia, ela tem o prazo de 15 dias para realizar a cirurgia. Mas imagina que não há tempo suficiente para esperar esses 15 dias. A parte tem um laudo médico que fala que tem que ser realizado em 24 horas. Nesse caso, veja como é possível também se antecipar a tutela, tá bom? Sem nenhuma dificuldade. O artigo 815 do CPC fala assim, ó: quando o objeto da execução for obrigação de fazer, então fazer a cirurgia, por exemplo, o executado será citado para satisfazê-la no prazo que o juiz lhe designar, se outro não tiver determinado no título. Então, na prática, se não for possível esperar o prazo anotado no título, né? Então vamos imaginar que lá no contrato de plano de saúde fala em 15 dias, mas não é possível na prática esperar esse prazo de 15 dias. Obviamente que pode o interessado formular o pedido de antecipação de tutela. Mas aqui, ó, veja que mais uma vez a parte autora deve alegar e deve comprovar que não é possível esperar o prazo fixado no título sob pena do autor sofrer dano. Juiz, se for esperar os 15 dias para ela conceder a cirurgia, com toda certeza o meu cliente vai morrer e aí o direito vai se perder. Se não houver essa comprovação, o pedido de tutela não vai ser deferido, tá bom? Uma vez que ele não vai ter sentido nenhum. O juiz vai falar, olha, você não comprovou que não dá para aguardar os 15 dias, então cite-se o requerido para cumprir a obrigação dentro do prazo de 15 dias. O artigo 822 do CPC, ele fala assim, se o executado praticou o ato cuja abstenção ele estava obrigado por lei ou por contrato, o exequente requererá ao juiz que assine prazo ao executado para desfazê-lo. Aqui nós estamos falando das obrigações de não fazer. Mesma coisa, se às vezes não for possível esperar o prazo estabelecido no contrato ou o prazo estabelecido no juízo, pode a parte interessada requerer a antecipação de tutela também nas execuções de obrigação de não fazer, tá bom? E nas obrigações de pagar, são as mais comuns, né? As mais comuns, as execuções de título extrajudiciais mais comuns são aquelas de obrigação de pagar, a execução de um cheque, de uma nota promissória, de uma duplicata. E aí, qual é o procedimento? Qual é o passo a passo? Dentro desse passo a passo, é possível uma antecipação de tutela, uma tutela cautelar? Bom, aqui, nas execuções de obrigação de pagar, o executado, está previsto lá no artigo 829, né? Ele é citado para pagar em 3 dias. Contados da citação. Então o juiz emite lá um mandado de citação para ele pagar em 3 dias. No mandado de citação já deve constar a ordem de penhora caso o executado não pague. É assim então que faz. O juiz fala cites para pagar em 3 dias sob pena de penhora. Aqui é até um pouco difícil você conseguir imaginar um caso em que não possa aguardar o prazo de 3 dias para pagamento. Né, para que se justifique que se faça uma penhora anterior, para que se justifique uma antecipação de tutela. Mas se na prática o exequente conseguir comprovar que não é possível esperar sequer o prazo de 3 dias para o pagamento voluntário e que por isso deve ser realizada de cara uma penhora de numerários, pode, obviamente, o juiz conceder a tutela antecipada. Mas isso na prática é muito raro. Particularmente, eu nunca vi esse tipo de tutela, tá bom? Vale frisar mais uma vez que a simples alegação de que ao saber da ação o requerido vai sumir com os bens não justifica uma antecipação de tutela. Você precisa mostrar conduta prévia, anterior do executado, que indique que ele vai fazer a mesma coisa. Ah, professor, vale conduta semelhante em outros processos? Vale, obviamente que vale. Ó, juiz, todas as vezes em que ele foi citado em outros processos para pagar, depois a conta dele estava zerada. Então agora eu peço que seja invertida a ordem. Antes dele ser citado para pagar, que seja feito um arresto na conta dele. Depois ele é citado. Por quê? A chance de encontrar dinheiro sem ele saber da existência da ação é muito maior. Tá aqui, ó. Olha a conduta pretérita dele nessa ação. Veja que você traz um elemento concreto para o juiz. Mas eu repito, tá? É raro você ver pedido de antecipação de tutela em execução de título extrajudicial que contém a obrigação de pagar. É raro, mas não é impossível. Medidas cautelares de proteção à utilidade do processo são bem mais comuns, tá? Basta que você pense um pouquinho, você já vai imaginar algumas hipóteses. Não há nenhum empecilho. Todas as vezes que o processo estiver em perigo por uma possível atitude da parte requerida, é possível tomar medida cautelar. Agora lembre-se, essa possível atitude da parte requerida tem que ser demonstrada na prática. Ou com coisas que realmente estão acontecendo, ou com conduta pretérita, com conduta anterior da parte requerida. Sendo assim, é perfeitamente possível a concessão de medidas, beleza? Veja, meus amigos, que agora vocês já sabem quando e como conseguir uma liminar em ações de execução, em pedidos de cumprimento de sentença e em ação monitória. Eu espero que qualquer dúvida você revise essa aula, que você mande ao nosso suporte e que você coloque em prática tudo aquilo que você aprendeu. É isso aí, até a nossa próxima aula. Um abraço!